ouvintes da Rádio Cultura M930. Eu sou Ideclata na Cultura e eu sou a Marina Antunes e acompanho vocês nessa próxima hora da programação. Para o programa de hoje, a gente vai falar sobre o governo Bolsonaro e o falso discurso de incorruptível. E sobre esse assunto e tantos outros, vamos falar um pouquinho também da pandemia do Covid-19. A gente convidou o deputado Tadeu Venere e junta-se a mim, a nossa colunista, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, Miriam Gonçalves. Miriam, bem-vinda mais uma vez. Como é que você está por aí?
Eu estou hoje um pouquinho mais animada, Mariane, porque tem aquela propaganda, né, que era, inclusive de um uísque, eu acho que era isso, né, que dizia o gigante acordou, o gigante andou, mas eu acho que o Bolsonaro irritou e tirou a paciência do gigante. Então, fomos para a rua, fui também, de máscara, duas inclusive, mantendo o distanciamento, mas não dá mais para suportar o que tem acontecido no país. E eu digo o seguinte, que sem patrocínio, sem grandes movimentos, sem chamada pela televisão, sem nada disso, sem gabinete de comunicação paralela, foi feita uma grande mobilização no país inteiro, 200 cidades, em outros países, e isso me dá uma esperança muito grande que esse governo terá fim em breve. Eu tinha até pensado, viu, Tadeu, de falar um pouco do presidente da Associação Comercial do Paraná, que honestamente, eu vou te dizer, esse homem me surpreende com sua sapiência diariamente. Mas não, vamos aproveitar a vinda do Tadeu. Tadeu, seja muito bem-vindo.
Obrigado.
É uma delícia ter você no programa. O Tadeu, gente, não vem mais porque ele não pode, porque o convite para ele é sempre aberto. A gente gosta muito de recebê-lo aqui. E eu queria começar, Tadeu, dizendo o seguinte. Tem um ditado, né, que parece que se encaixa muito na nossa conversa de hoje, tanto no plano federal como também no estadual, por onde eu quero começar. Mas é aquele que diz o seguinte, quem tem padrinho não morre pagão, né? Então, eu acho que assim, nós temos um Ministério Público no estado do Paraná que não vai morrer pagão se a coisa der certo, como eles gostariam, né? Tadeu, ontem eu estava assistindo uma reportagem que você estava falando e seria muito interessante para todas as ouvintes, para todos os que nos acompanham, você contar um pouquinho dessa coisa que está rolando na Assembleia Legislativa do Paraná sobre exatamente sobre essa categoria de servidores públicos.
Bom, primeiro bom dia, né, Miriam? Bom dia, Miriam, Mariane, muito obrigado pelo convite. Sabe que para mim também é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês. Eu acho que esse que é um programa comandado, feito e acompanhado, né, na sua essência por mulheres, o que é muito bom. As mulheres têm muito pouco espaço nas redações, muito pouco espaço nas pautas e muito pouco espaço, inclusive, naquilo que sabem e fazem com muita competência, que é a política. E eu começo falando isso, Miriam, porque eu tenho tentado aprender e tentado corrigir os erros históricos, né, que a minha geração, eu sou jacaré, né, a minha geração traz, que é justamente a separação, inclusive, de tarefas dentro de casa, separação de tarefas na vida pública, separação de tarefas no conceito laboral de trabalho, você sabe. Aliás, é uma coisa que eu sempre comento, Miriam, e comecei a aprender isso pouco tempo, muito pouco tempo. Mas veja que interessante, nós nos encontramos muitas vezes no sindicato dos bancários.
Sim.
E nunca foi questionado que o sindicato dos bancários é um sindicato, e não só dos bancários, sindicato dos metais, dos metalúrgicos, sindicato dos professores, sindicato dos engenheiros, que tem mais de 50% da categoria formada por mulheres.
É.
E aí fala, ah, mas não precisa. Então eu me pergunto, se nós tivéssemos o sindicato das trabalhadoras da construção civil, sindicato das bancárias, sindicato das professoras, sindicato das engenheiras, sindicato das médicas, os médicos, professores, engenheiros iriam sentir à vontade nesses sindicatos? Provavelmente não. Ordem das Advogadas do Brasil, Seção Paraná. Ai não, eu não faço parte das advogadas, porque eu sou advogado. Então as coisas que não servem para nós não podem servir para os outros. E eu faço essa comparação, Miriam, porque nós criamos determinados privilégios, né, no dia a dia, porque eles foram feitos a partir da correlação de forças. Normalmente esses privilégios são criados a partir da correlação de forças. E eu sempre falo isso, Miriam, porque me parece que, por exemplo, as assembleias legislativas, Brasil inteiro, aliás, do mundo todo, né? As câmaras municipais, o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa dos Deputados do Paraná ou a Câmara dos Vereadores, elas não representam, e creio que nunca representaram, elas não representam a maioria da população. Na verdade, a composição das assembleias, das câmaras, do Congresso, se você fizer uma análise, é uma composição que representa a minoria da população. A minoria organizada em torno da Federação das Indústrias, a minoria organizada em torno da Federação do Comércio, das associações comerciais, a minoria das bancadas da bala, do boi, as minorias evangélicas e católicas, mas as minorias religiosas. Então, esses espaços ditos casa do povo, na verdade, a única coisa que o povo de fato faz, sem que possa inclusive questionar, é pagar. Porque os impostos arrecadados por todos são direcionados para manter esses espaços, que acabam sendo espaços que, como eu falei antes, criam privilégios e justificam os privilégios como sendo direitos. E quando os outros direitos são suprimidos alegando-se que são privilégios. Essa contradição, ela é muito inerente a todo o parlamento e reforçada por uma visão da sociedade que nem todos têm que ter os mesmos direitos, nem todos podem ter a mesma condição de igualdade. E é nesse sentido que eu vi ontem a votação feita para que nós reintroduzíssemos, né? A Assembleia Legislativa aprovou por 36 a 18 votos, a diferença, reintroduziu a licença-prêmio para os funcionários do Ministério Público. Terá uma segunda votação hoje. Por que eu digo que o projeto é ilegal e inconstitucional? Os procuradores do Ministério Público, os promotores, as promotoras do Ministério Público já têm a licença-prêmio e não foi mexido na licença-prêmio deles. Assim como tem os juízes, assim como tem os desembargadores, assim como tem outras categorias, o próprio Tribunal de Contas, mas os funcionários do Ministério Público, da Assembleia Legislativa e do Poder Executivo, todos eram regidos pela mesma lei. Uma lei de 1970, se não estiver enganado, a lei de 6.174. E esta lei foi alterada em 2019 por uma determinação do governador Ratinho Júnior, suprimindo a licença-prêmio e fazendo com que estes três, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público e o Executivo, não tivessem mais direito a ter a licença-prêmio, assim como outros direitos também que tinham. Foi aprovado pela maioria dos deputados, com o nosso voto contrário, da nossa bancada, da bancada da oposição, mas foi aprovado. O Ministério Público reintroduziu este mecanismo através de um estatuto próprio. Só que ao fazê-lo, ele esbarra em duas, pelo menos duas inconstitucionalidades. A primeira é que nós temos uma lei, que é a Lei Monsueto, né, que é a Lei 173/20, de 29 de maio de 2020, que foi a lei que propiciou que os estados tivessem auxílios, nesse auxílio que foi feito aos estados de socorro emergencial, com a condição que não dessem nenhum tipo de reajuste, progressão, promoção ou nenhum tipo de benefício e que fossem retirados aqueles que já existiam e que não houvesse nenhum benefício novo. Pois bem, o Ministério Público está regido por essa lei. Porque, como eu falei, o orçamento é um só, né, Miriam? O orçamento não existe em orçamentos separados. O orçamento é orçamento do Estado. Os percentuais recebidos pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, pelo Ministério Público, Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Contas é que são diferenciados, mas saídos da mesma origem. Arrecadação de impostos, tributos, né, taxas, enfim, do orçamento próprio e do orçamento de transferência da, no caso nosso próprio, da União e dos demais entes. Então, nesse sentido, eu vejo assim, nós não poderíamos votar a favor de um projeto, não é porque ele cria uma situação diferenciada, só por isso, isso aí já seria motivo suficiente, é porque ele não vem acompanhado de estimativa de despesas, o que a lei proíbe, e porque ele, mesmo com a lei federal contrariando, dizendo que não pode fazer, ele faz e aprova. E aí me chama a atenção, e eu falei ontem, Miriam, que se entrar nos números das leis, porque senão isso aí chateia todo mundo, né? Você que é advogada, a Mariana também sabe que é um emaranhado, é um labirinto de números, que não importa. O que na prática me importa é dizer que eu não posso querer para os outros aquilo que eu não quero para mim. E eu não posso ter para os outros aquilo que não tenho para mim. Olha, se a Assembleia Legislativa entendeu que não é possível, inclusive com alguns deputados dizendo que os servidores públicos não podiam ter um auxílio como licença-prêmio, porque isso configuraria um privilégio. Se não pode ter para o médico, não pode ter para o dentista, não pode ter para o enfermeiro, tá, não dá saúde, não tem para o professor, não tem para o policial, por que que pode ter para o Ministério Público?
Por que pode
ter para o Judiciário?
Porque, me permite interrompê-lo,
inclusive. Claro.
Assim, se nós formos ver os salários dessa categoria de servidores, ela é muito mais alta do que os demais. Então,
com certeza. E o
que eu acho até também, que eu chamar a atenção de quem nos acompanha, que é o seguinte: quando a pessoa pensa em servidor público, normalmente se esquece que judiciário é servidor público.
É que é difícil, Miriam, você pensar que o desembargador se apresenta como sendo servidor público.
Imagina.
Procurador de ser servidor público. Não, eu sou juiz, eu sou desembargador, eu sou promotor, eu sou funcionário do judiciário, eu sou funcionário do Ministério Público. Eu sou funcionário da Assembleia Legislativa.
É a primeira vez, sinceramente, que eu vi um delegado falar que ele é servidor público foi o delegado na CPI. Na CPI, não, que foi chamado para prestar esclarecimento.
Geraldo falou uma frase histórica, né, Miriam?
E eu sou servidor público. Foi a única vez que eu vi isso. Mas
ele
não
falou
é
uma frase legal, histórica, né, Miriam?
Eu queria falar só duas coisas. A primeira, antes que eu apanhe, tá? Porque já me mandaram um recado aqui, mas o Sindicato dos Bancários de Curitiba tem, na sua maioria, mulheres. Até vou falar, porque são mulheres fenomenais, que é a Patrícia Carbonel, a Ana Maria Fidelis, a Ana Paula Busato, a Tânia Levina, a Carla Ruim. Me matam. Agora, vou lembrar o meu dileto sindicato, que eu adoro ter uma relação há muito tempo. Teve uma única presidenta, que foi a Marisa Stedley, competentíssima guerreira, que eu tive o privilégio de tê-la comigo como superintendente da Secretaria do Trabalho quando eu fui secretária. Aliás, uma secretaria que foi formada até naturalmente, sem pensar em cotas, mas por mulheres. Só tinha lá o Roberto de Souza Júnior, que era o homem, e vamos dizer que ele era dominado ali pelas mulheres, que não tinha jeito.
Perdemos a eleição em 1990 para a Yara D'Amico. Foi a primeira mulher presidente do Sindicato dos Bancários.
Não lembrava dela. Eu já peguei a segunda parte, esqueci.
Mas, Miriam, só concluindo isso, quando eu faço, eu falei até para a presidente da Associação dos Funcionários do Ministério Público, a Elis Regina, uma pessoa que eu respeito muito, né, e explicamos também para um promotor que sempre nos procura e que também é uma pessoa muito respeitada. Não se trata de você ser contra o servidor ou a servidora desse ou daquele poder, desse ou daquele espaço. Se trata de, primeiro, você não votar projetos inconstitucionais. Não há como, eu falo que a Assembleia Legislativa, quando você assume, você faz uma promessa de cumprir a Constituição.
Sim.
Então me parece muito contraditório que a Constituição seja meio que uma carta flexível conforme quem vai demandar por ela. Ela não é flexível. Eu sempre falo que nós somos legisladores temporários regidos por uma Constituição permanente. Então nós não estamos acima da Constituição. Nós somos regidos por ela. Todos nós, o STF, o STF faz análise temporária e pontual de leis que são permanentes por conta da Constituição. Quando nós flexibilizamos esse entendimento, é que nós criamos esses nichos de poder que para alguns tem uma leitura e para outros tem outra. Eu lembro muito bem do que disse o ex-procurador, aliás, atual procurador, mas ex-responsável pela Força-Tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, quando falou que ele não tinha provas, mas tinha convicção. Quando você passa a condenar por convicções, em nenhum momento a Constituição Federal fala que convicções são elementos para condenação ou para apresentar.
Diário, em uma legislação mundial fala disso, Tadeu.
Então, a nossa também não. Então, se aqui no Paraná nós estamos submetidos, por sermos um Estado federado, à Constituição Federal e à Constituição Estadual, e se a Constituição Federal diz que há uma hierarquia das leis, e se essa hierarquia determina que a lei federal ela se sobrepõe à norma estadual, e na lei federal está dito por uma determinação de 2020 que não haverá nenhum tipo de reajuste, nenhum tipo de benefício, nós não podemos reintroduzi-lo, sob pena de estarmos fazendo algo que é inconstitucional. Agora, é claro que os entendimentos aí são feitos de forma, muitas vezes, que não seguem rigorosamente a lei.
A votação já foi aprovada na Assembleia?
Foi aprovado ontem, a votação ontem, a primeira votação, hoje é a segunda, vai ser aprovado, não tenho dúvidas que vai ser aprovado. Há um ônus, eu acredito, para os deputados, porque não é...
Quantos votos, Gabriel? Quantos votos?
Não, foram 36 votos, 36 votos a favor. E, de novo, não se trata de você ser a favor ou contra esse ou aquele, mas se você diz para o servidor, como eu falei, para auxiliar de cozinha que está lá na escola, que ela não pode ter a licença-prêmio, porque isso é um privilégio, e ela não pode ter, por que que no outro espaço você diz que ele pode ter, porque isso não é um privilégio, é um direito? Né? Porque você transforma, como eu falei, você transforma direitos em privilégios e privilégios em direitos. E aí a coisa fica muito complicada.
Eu quero cumprimentar aqui algumas pessoas que estão acompanhando aqui, te parabenizando, que a Adriana Fabro, fantástica, a Gisele Veneri, a Cristina, a Gi, Alves, a Dione, o Carlos Xavier, a Jaqueline Mirello, a Ladim Alves. E queria dizer o seguinte para você, eu não sei se é o teu entendimento, estou falando, entendam quem nos acompanha aí, quem nos acompanha, estou falando por mim. Na verdade, na maioria das vezes, ou na maioria dos casos, um medo de deputados, vereadores, deputados federais, senadores do judiciário. Eu entendo assim, é a minha visão, que às vezes tem coisas que são aprovadas porque essas pessoas que aprovam têm medo de votar contra.
Conveniência, né, Miriam?
Conveniência. Eu não diria, vamos dizer, não quero generalizar no sentido, está dizendo que são corruptos e votam isso. Não. Eu quero dizer que, na verdade, integrante desses poderes, e nós tivemos isso no caso do Lula e em outros, eles podem encher a paciência, atormentar a vida de uma pessoa, mesmo que ela não tenha culpa de nada. Veja o caso do Lula, quero chamar a atenção, num que passou meio desapercebido, passou meio batido, agora que foi inocentado por essa juíza, que não sei por que não me ocorre o nome, que foi para o lugar do Moro, não sei se a Mariane lembra, que ele foi inocentado daquela acusação de que ele recebia honorários indevidos pelas suas palestras. Primeiro que foi uma barbaridade, para o Fernando Henrique Cardoso nunca ninguém questionou, mas foram aí encher o saco do Lula, me permitam falar assim, por causa disso. Foi inocentado, eu não vi manchete em jornal disso. Mas enfim, então eu acho que há sim esse temor, eu posso dizer, de que o judiciário, integrantes dele, seja os juízes, desembargadores, procuradores, promotores, venham a implicar... Como, desculpa?
É a Gabriela? A juíza Gabriela?
Ela.